no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Preparação para a COP30.
Presidente Lula segue em Belém, vistoriando obras que ficaram de legado para a cidade.
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deve reunir 50 mil pessoas na capital paraense no próximo mês.
E o presidente visitou obras de drenagem e novos equipamentos culturais que foram inaugurados e destacou o que fica para Belém.
Cada centavo que nós colocamos aqui é do povo de Belém, aí ninguém tira mais.
E ainda, gás do povo.
O governo publica a regulamentação do programa que vai garantir botijões gratuitamente para famílias de baixa renda.
Elas deverão fazer a retirada em fornecedores cadastrados.
17 milhões de famílias serão beneficiadas.
E você vai ouvir também pensão para os órfãos de feminicídio. Os órfãos de feminicídio.
Em 2 meses, o INSS começará a pagar um salário mínimo por mês para menores de 18 anos que perderam as mães assassinadas pelos companheiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungmann.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A cidade de Belém vive dias de grandes mudanças em preparação para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que será realizada em novembro.
Seguindo em visita à capital paraense, hoje o presidente Lula vistoriou obras de drenagem e participou da inauguração de novos espaços culturais.
A repórter Graziele Bezerra traz os detalhes de lá na reportagem.
A chuva forte não assusta mais a dona Felícia do Nascimento Almeida. Desde que as obras de drenagem começaram na rua em que ela mora, em Belém, ela deixou de se preocupar com os eletrodomésticos quando começa a chover.
Quando arrumava chuva, enchia tudo, para a gente sair era uma luta. A televisão cansou de pôr água, era sofá, era preciso estar botando tijolo para botar sofá em cima, era geladeira. E agora não, a obra está saindo muito linda.
A macrodrenagem do Canal da União é uma das 30 obras simultâneas que estão em execução em Belém para trazer melhorias na infraestrutura urbana no período da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que será realizada em novembro na capital paraense. A idosa Helena Lopes, de 85 anos, também comemora o andamento das obras, enquanto as observa da janela da palafita.
Eu tenho até problema na minha perna de vida esquerda que eu levava aqui. Só Deus sabe como era que a gente vivia aqui. Então, quando chegou essa obra, a gente não acreditava. Todo mundo, os moradores, estão tudo felizes.
Depois de visitar as obras do Canal da União, o presidente Lula vistoriou novos espaços que vão beneficiar a população. Entre eles, o Museu das Amazônias, dedicado à floresta, aos povos que nela vivem e à ciência produzida na região. A obra contou com parceria técnica e apoio financeiro de 10 milhões de reais do BNDES. Pela tarde, Lula vistoriou o Parque da Cidade, local que sediará os eventos da COP30. O Brasil vai ser exemplo para todo mundo, de acordo com o presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago.
Nós vamos ter um país equipado como mais nenhum outro para combater a mudança do clima, para mostrar para o mundo como é que a gente faz isso e mostrar os exemplos do povo brasileiro.
O presidente Lula declarou que toda essa estrutura que está sendo construída para receber a COP30 em Belém ficará de legado para a população.
A COP é um evento que vai durar 20 dias no máximo. Depois, essas obras todas vão ficar para o povo do estado do Pará, para o povo da cidade de Belém. Quando esses canais estiverem bem tratados, estiverem bonitos, as ruas estiverem bem tratadas, bonitas, aqui também vai vir turista. Cada centavo que nós colocamos aqui é do povo de Belém, aí ninguém tira mais.
O parque foi aberto em julho e já recebeu mais de 670 mil visitantes. O local reúne cinema, teatro, biblioteca, torre de contemplação, quadras poliesportivas, ciclovia, parque aquático infantil, além de centros de economia criativa e gastronômico. De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
Helicópteros, ambulâncias, equipamentos e todo o aparato para garantir um atendimento de emergência durante a COP30, que será realizada em Belém no mês de novembro.
Foi realizado hoje um simulado que capacitou mais de 300 profissionais para fazer esse tipo de atendimento, caso seja necessário.
Durante a simulação de emergência coordenada pela Força Nacional do SUS, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou o repasse de 240 milhões de reais para o Pará. Os recursos serão aplicados em áreas estratégicas, como o tratamento do câncer, aquisição de equipamentos de alta tecnologia e ampliação de cirurgias pelo programa Agora Tem Especialistas.
Fazer um novo investimento no Pará, mais 240 milhões de reais do Ministério da Saúde, na parceria com o Fundo Estadual do Pará, para a gente reforçar ainda mais o legado posterior à COP30. Nós vamos investir em novos serviços de tratamento do câncer, aceleradores lineares para o estado do Pará, fazer mais cirurgias pelo Agora Tem Especialistas.
O exercício prático reuniu mais de 300 profissionais e simulou um acidente de grandes proporções para testar a capacidade de resposta da rede local. A preparação faz parte da estratégia do governo federal para garantir atendimento de qualidade durante o evento, que vai receber chefes de Estado, delegações estrangeiras e milhares de visitantes, explica o ministro da Saúde.
E esse simulado e esses investimentos que nós fizemos até hoje são acompanhados também pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU, que já visitou aqui várias vezes, temos acompanhado todas as visitas e deram nota 10 para a preparação da área da saúde para a COP30.
Desde 2023, o Pará já recebeu 4 bilhões e 700 milhões de reais em recursos federais, destinados à atenção primária, hospitais, cirurgias e novas unidades de saúde. Com os novos investimentos, o governo federal afirma que a COP30 deixará um legado permanente para os moradores da região, com mais acesso e qualidade no atendimento, além do fortalecimento do sistema de saúde. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém, no Pará. A conferência será a primeira realizada na Amazônia. Reportagem Pablo Mundim.
E ainda em Belém, o ministro Alexandre Padilha, da Saúde, voltou a falar hoje sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol em diferentes localidades do país.
De acordo com o Ministério da Saúde, 102 casos estão em investigação e 11 já foram confirmados, todos de intoxicação após a ingestão de bebidas alcoólicas.
Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação e há notificações de suspeitas também em Pernambuco e Distrito Federal.
O ministro Alexandre Padilha reforçou a importância de que as secretarias estaduais e municipais de saúde notifiquem o Ministério da Saúde de todos os casos suspeitos.
E destacou que isso ajudará o Ministério a tomar providências para a compra de insumos de tratamento e também as forças de investigação.
Por que é tão importante o profissional de saúde seguir a determinação do Ministério da Saúde de notificação imediata de um caso suspeito? Primeiro porque ajuda no cuidado a esse paciente. Na medida que faz a notificação, sobe essa informação direta para o CIEVES, o Centro de Referência em Toxicologia é acionado e pode ajudar o médico, o profissional de saúde a conduzir melhor esse caso. Além disso, a notificação de suspeito, você identifica aonde essa pessoa ingeriu a bebida. Isso permite que você saiba em que comércio que foi, quem vendeu. Isso permite que as forças de segurança possam rastrear rapidamente esses criminosos e punir quem está cometendo esses crimes.
Sobre a investigação da Polícia Federal sobre a origem do metanol que foi adicionado às bebidas alcoólicas, o Instituto Nacional de Criminalística da Corporação fará análises avançadas para identificar se ele vem de fontes vegetais ou de combustíveis fósseis.
Este exame é considerado essencial para diferenciar se a contaminação foi natural ou adulteração criminosa.
Serão verificadas embalagens, rótulos e lacres, além do uso de técnicas de epidemiologia forense para mapear intoxicações e óbitos.
Domingo é dia de prova do Concurso Público Nacional Unificado 2.
228 cidades de todo o país vão receber os concorrentes em mais de 1.200 locais de prova.
E para saber tudo sobre o CPNU 2, a gente conversa hoje pela internet com a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Boa noite, diretora.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. E boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento.
Diretora, no ano passado, em razão daquela tragédia climática no Rio Grande do Sul, as provas do CPNU precisaram ser adiadas. Dessa vez está tudo certo, né? A gente não vai ter nenhuma mudança na aplicação esse ano.
É isso mesmo, Mariana. Está tudo pronto. Nós trabalhamos bastante aqui para que tudo esteja bem organizado, né? De forma que os candidatos eles façam a prova com tranquilidade. Então, se Deus quiser, não haverá nenhuma intercorrência que possa afetar a realização do concurso. E estamos com bastante fé que no dia 5 de outubro será um lindo dia de domingo, né? Que nós vamos ter uma boa aplicação de prova, que todas as pessoas que elas podem ficar tranquilas, né? Elas vão lá, façam suas provas, e eu torço bastante que todas elas consigam resultados, né? Porque há um bom tempo que a gente sabe que as pessoas estão aí se preparando, que esperavam uma segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, ela está aí. Então, enfim, é isso. A gente vai ter uma boa aplicação de prova no domingo.
Os cartões de prova já estão disponíveis desde a última segunda-feira. É importante que os candidatos busquem olhar esses cartões com antecedência, conferir os locais de prova, horário, coisas assim, né, diretora?
Sim, é isso mesmo, Luciano. É isso, a gente sempre recomenda, a gente tem passado a semana toda e já há um bom tempo orientando os candidatos, né, as candidatas, as pessoas que vão fazer prova no domingo, para que elas verifiquem o endereço, elas possam fazer ali uma simulação, né, entre o endereço que está ali no cartão de prova delas e o tempo de deslocamento. Não é obrigatório, mas a gente recomenda que elas levem o cartão de prova impresso, que elas cheguem cedo também, né? Porque os portões vão estar abertos a partir das 11h30 e vão fechar ao meio-dia 30, ou seja, 30 minutos antes, né, do início da prova. E também eu estou falando assim do horário de Brasília, né? As provas vão começar às 13 horas, né, que é o horário de Brasília. Então, as pessoas que têm ali um fuso horário diferente, a gente orienta que elas observem isso, né? Ajuste ali o relógio, enfim. E a prova vai ter, né, a prova de nível superior, ela tem duração de 5 horas, né, e a prova de nível intermediário tem duração de 3 horas e 30. Não esquecer que deve-se levar a caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lembrando que este ano poderá ser, sim, a caneta azul. É só uma única recomendação, que o corpo da caneta ele tem que ser transparente. Levar também um documento oficial de identificação. Ele pode ser um documento digital, mas sendo documento digital, ele deve ser acompanhado por um aplicativo, pelo aplicativo oficial, né? O GovBR, o e-título. Não vão ser aceitos prints, nem PDF, nem foto, nem nenhuma fotocópia desse documento. Então é isso, a pessoa pode levar o documento original ali, né, enfim, é físico, e assim como o documento digital, mas aí com essa recomendação que aí ela vai ter que ter o aplicativo ali no celular, enfim, para que ela possa mostrar ali na fiscalização.
Agora, as provas elas vão ser aplicadas em 228 cidades, né, são mais de 1.200 locais de prova, e a ideia é garantir que todo mundo tenha condição de fazer prova ou na própria cidade ou em alguma cidade muito próxima, é isso?
É isso, a gente já vem adotando esse critério, né, de não ultrapassar ali mais de 100 quilômetros de distância entre a residência do candidato e o local onde ele vai fazer a prova, justamente para que essas pessoas que vão fazer o concurso, né, elas possam ter o custo ali diminuído, não ter muitos gastos na hora de fazer o concurso. A gente quer que o concurso ele seja acessível para todo mundo. E lógico, né, que ela também não tenha o trabalho ali para se deslocar, né, com viagens, enfim, é isso, é diminuir os custos das pessoas e tornar isso mais confortável e acessível para ela. A gente entende assim, deu certo na primeira edição e nós estamos repetindo agora nessa segunda edição do CPNU. E mais uma vez, né, a gente sempre orienta isso, que as pessoas verifiquem o endereço e façam essa simulação, porque muitas vezes ali num aplicativo que ela usa para verificar, né, a localização do local da prova, pode não estar atualizado, então é sempre bom as pessoas se atentarem a isso. Se possível, né, vá antes, olhe, né, onde é que vai ser o local de prova, enfim, tomar todos esses cuidados para que as pessoas fiquem tranquilas, né, e se concentrem e se preocupem simplesmente em fazer a prova.
Diretora, quais os próximos passos do cronograma depois das provas? Quando os candidatos poderão saber se foram aprovados? Quando começam as convocações para os cursos de formação e as contratações efetivamente?
Então, a gente tem a prova objetiva agora no dia 5 de outubro, domingo. Como vocês sabem, né, a gente, este ano, na segunda edição, nós dividimos isso em duas fases. Então, prova objetiva agora é dia 5 de outubro, domingo, e a prova discursiva no dia 7 de dezembro. Depois da prova objetiva, a gente vai ter aí a prova de títulos, que a convocação vai ser no dia 12 de novembro. Posteriormente, a gente tem a convocação para as comissões de confirmação de autodeclaração e procedimento de caracterização da deficiência, que também é no dia 12 de novembro. Essas mesmas comissões, elas vão ser realizadas, né, entre o dia 8 de dezembro a 17 de dezembro, e teremos o resultado final do concurso no dia 6 de março. Aí, a nossa previsão, Luciano, para a convocação para as nomeações, nós estamos prevendo aí para o dia 16 de março de 2026, ou seja, já no próximo ano, no início, no primeiro trimestre ali de 2026.
Muito bem, nós conversamos com a diretora de provimento de pessoal, Maria Aparecida Chagas Ferreira. Diretora, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu quem agradeço. Muito obrigada e boa noite a todos e todas vocês.
Foi publicada hoje a regulamentação do programa Gás do Povo, que vai oferecer botijões de gás gratuitamente para famílias de baixa renda.
Essas famílias terão que estar no Cadastro Único e deverão retirar os botijões gratuitamente em revendas cadastradas pelo programa.
Saiba mais com Stefânia Lima.
O governo federal acaba de regulamentar o programa Gás do Povo. A iniciativa vai garantir acesso gratuito ao botijão de gás de cozinha para 17 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. O decreto define que a retirada será feita em revendas de gás credenciadas, sem custo para os consumidores. A seleção das famílias será feita pelo Cadastro Único, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família. A expectativa do governo federal é de que os primeiros botijões sejam retirados em novembro deste ano. O Ministério de Minas e Energia será responsável por coordenar a execução da política. Caberá à pasta definir os preços de referência regionais e fiscalizar a operação em todo o país, com apoio da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Caixa Econômica Federal e a Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, vão auxiliar na parte tecnológica e financeira. De acordo com a lei, as revendas credenciadas vão precisar estar em dia com os impostos, ter autorização da ANP, assinar o termo de adesão e usar a identidade visual do programa para facilitar a identificação pelos beneficiários. Para o Ministério, a publicação do decreto representa mais um passo decisivo no combate à pobreza energética. Com supervisão de Ana Gabriela Salles e Stefânia Lima para a Voz do Brasil.
Brasil contra fake.
Horário de verão sempre foi uma polêmica. Há quem ame e quem odeie.
E temas polêmicos são um insumo perfeito para quem cria notícias falsas.
Por isso, tem circulado na internet que o governo está reimplementando o horário de verão, o que não é verdade.
Tema do Brasil contra fake de hoje.
É falso que o governo do Brasil tenha adotado o horário de verão.
Historicamente, o horário de verão tinha como principal objetivo a redução de consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural, com adiantamento dos relógios em uma hora.
Em 2019, verificou-se que o horário de verão havia deixado de produzir os benefícios energéticos esperados, em função da mudança dos hábitos de consumo da população e da intensificação do uso de equipamentos de refrigeração durante a tarde.
Desse modo, a máxima de energia havia deixado de ocorrer no período noturno, passando a se concentrar por volta das 15 horas, o que comprometia a efetividade do horário de verão enquanto política de economia de energia.
O setor elétrico continua passando por mudanças significativas, especialmente em função da transição energética e das mudanças climáticas, razão pela qual o Ministério de Minas e Energia, no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, continuará avaliando periodicamente a adoção do horário de verão para garantir a segurança e a confiabilidade no suprimento eletroenergético do país.
Durante a reunião do comitê em setembro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico destacou que os reservatórios evoluíram dentro da normalidade ao longo do período de seca, deixando o Sistema Interligado Nacional, o SIN, em situação melhor que no ano passado.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Filhos e dependentes de vítimas de feminicídio terão direito à pensão especial.
Menores de 18 anos vão receber um salário mínimo por mês, desde que atendam a critérios de renda.
A medida busca garantir proteção social a crianças e adolescentes que perderam as mães assassinadas por companheiros.
A filha da dona de casa, Cileide Rodrigues Cruz, tinha apenas 26 anos quando foi morta pelo companheiro em janeiro do ano passado. Além de lidar com o luto, Cileide precisou assumir a criação dos 4 netos, que têm entre 6 e 14 anos de idade. Para isso, ela teve de sair do emprego. Agora vê com alívio a possibilidade de receber um salário mínimo do governo para ajudar no cuidado com as crianças.
Ajuda muito na alimentação, é fundamental. Bom seria que a gente não precisasse disso, que ela estivesse aqui.
Com o decreto de regulamentação assinado pelo presidente Lula, filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio têm direito ao recebimento de um salário mínimo por mês até completar 18 anos de idade. Para ter direito à pensão especial, a renda mensal por pessoa da família deve ser igual ou menor que 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 379,50. Os filhos ou dependentes devem ter CPF e estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Instituto Nacional do Seguro Social será o responsável por receber os requerimentos, processar os pedidos e conceder o benefício. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, explica que o órgão tem até 60 dias para se preparar para começar a receber os pedidos.
Em 60 dias, o sistema vai estar pronto para poder funcionar e receber esses requerimentos. Ele pode fazer ou pelo aplicativo Meu INSS, pelo site Meu INSS, ou ainda agendar pelo nosso telefone 135, uma ida até uma agência da Previdência Social mais próxima da sua residência.
A pensão especial para os órfãos do feminicídio não poderá ser acumulada com outros benefícios previdenciários. Caso a vítima tenha mais de um filho ou dependente, o valor de um salário mínimo será dividido em partes iguais entre eles. E o autor ou coautor do feminicídio não poderá atuar como representante dos filhos e dos dependentes para receber a pensão. O pagamento da pensão acaba quando o beneficiário completar 18 anos ou caso a sentença definitiva desqualifique o crime como feminicídio. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destaca que o benefício garante uma segurança para os órfãos.
Então vamos começar aí já, né, para a gente organizar, para a gente estabelecer rapidamente esse processo para que as famílias cujas mulheres, né, morreram, as mães, esses filhos tenham essa segurança para continuarem na escola, para terem acesso às suas necessidades fundamentais.
Para receber o benefício, o representante legal dos menores deverá apresentar ao INSS a documentação dos órfãos e algum comprovante de que a mulher foi vítima de feminicídio, como, por exemplo, o auto da prisão em flagrante, o decreto de prisão preventiva, o relatório de conclusão do inquérito ou a sentença penal condenatória transitada em julgado. O requerimento poderá ser feito presencialmente nas agências do INSS, pelo site ou aplicativo do órgão e pelo número 135. Reportagem Luana Karen.
Impulsionada pela indústria farmacêutica, a produção industrial brasileira cresceu 0,8% em agosto, comparado a julho.
O resultado mostra recuperação do setor após resultados negativos em meses anteriores.
Três das quatro grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram avanço na produção.
Em relação a agosto de 2024, houve redução de 0,7%. Já no acumulado do ano, o saldo está positivo em 0,9%.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal desempenha papel fundamental na garantia de direitos essenciais da população brasileira.
Superior Tribunal de Justiça manda reabrir instrução em processo sobre fraude contra beneficiários do INSS.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que rede de supermercados pague em dobro por trabalho em dia de eleição.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal está mais presente no cotidiano dos brasileiros do que muitos imaginam.
A Corte desempenha papel fundamental na garantia de direitos essenciais e na preservação de conquistas sociais importantes. Mais informações com o repórter Marcelo Della Libera.
Decisões do tribunal asseguram às pessoas direitos em áreas como saúde, trabalho e previdência. Por meio de julgamentos colegiados e decisões individuais dos 11 ministros, o STF atua diretamente na promoção do bem-estar da população, reafirmando o próprio papel como guardião da Constituição Federal, que completa neste domingo 37 anos. Essas decisões contribuem para o equilíbrio entre a garantia de direitos, a sustentabilidade econômica das políticas públicas, a livre iniciativa e a estabilidade dos setores econômicos.
Fase de instrução processual para a produção de novas provas deve ser reaberta em caso sobre fraude em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Fátima Uchoa.
Um banco ajuizou ação contra uma instituição de pagamento, afirmando que fraudadores criaram contas bancárias em nome de terceiros e fizeram portabilidade de benefícios do INSS para essas contas, o que gerou prejuízos. O banco devolveu os valores aos reais beneficiários e pediu perícia para tentar provar a negligência da empresa. O pedido não foi aceito nas instâncias ordinárias. Por considerar cerceamento de defesa, a terceira turma do STJ definiu a reabertura da instrução. Segundo o relator ministro Vilas Boas Cueva, o Tribunal de Segunda Instância deve analisar se a produção das provas será em primeiro grau ou na própria corte.
Neste domingo, eleitores de Cruzeiro do Iguaçu, São João e São Tomé, no Paraná, e Três Rios, no Rio de Janeiro, voltam às urnas para escolher prefeito e vice que vão ficar no cargo até 2028.
A eleição prevista para Muaná, no Pará, foi suspensa por decisão da ministra Isabel Galotti, que reconduziu o prefeito e o vice, cassados até julgamento do caso no Tribunal Superior Eleitoral. Detalhes com Estevão Furtado.
Em Cruzeiro do Iguaçu e São João, a eleição é realizada após a cassação de prefeitos eleitos em 2024. Já em São Tomé e Três Rios, os registros das chapas vencedoras foi negado. A votação vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília. É possível acompanhar a apuração em tempo real no site resultados.tse.jus.br/oficial.
Rede de supermercados vai pagar em dobro por trabalho em dia de eleição.
Empregados de Fortaleza, no Ceará, trabalharam nas eleições nacionais de 2022 e não tiveram compensação. Repórter Anderson Conrado.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou que os empregados da rede de supermercados G. Barbosa de Fortaleza, no Ceará, têm direito a receber em dobro pelos dias de eleições nacionais em 2022. Esses dias são feriados nacionais e, como não houve compensação, é devido o pagamento dobrado.
Justiça condena 6 pessoas por fraude milionária na Receita Federal.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Mais informações com a repórter Daniele Vieira.
O grupo, ligado a uma consultoria tributária, desviou cerca de 348 milhões de reais da Receita Federal, por meio de restituições indevidas de impostos. A investigação foi conduzida pelo MPF, Polícia Federal e Receita Federal por meio da Operação Inflamável. A decisão judicial fixou em mais de 198 milhões de reais o valor mínimo para a reparação dos danos à União e penas de prisão para os líderes de 27 anos de reclusão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário valida tratados de extradição do Brasil com Marrocos e Emirados Árabes. Começa a análise de MP que suspende cobrança de verificação de taxímetros. Senado aprova reconhecimento nacional para maior acervo de cultura negra da América Latina. Boa noite. O Senado aprovou nesta semana o tratado de extradição do Brasil com os Emirados Árabes Unidos. Um dos objetivos é combater crimes transnacionais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. O texto segue para promulgação. Os senadores confirmaram ainda um acordo semelhante entre Brasil e Marrocos. Cada país se compromete a entregar ao outro pessoas que estejam sendo processadas por crimes ou que já tenham sido condenadas. As informações com o repórter Pedro Pincer.
Pelo texto do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Marrocos, cada país se compromete a entregar ao outro pessoas que estejam sendo processadas por crimes ou que já tenham sido condenadas. A extradição, porém, dependerá de algumas condições que são comuns no direito internacional. Por exemplo, o indivíduo a ser entregue só poderá ser julgado pelo delito que consta no pedido de extradição. O tratado bilateral disciplina ainda as situações em que não será concedida a extradição, como crimes políticos ou se a pessoa tiver nacionalidade no país que a abriga. O relator, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, deu mais detalhes do acordo.
Por meio do tratado de análise, ambos os governos disciplinam o Instituto da Extradição, um dos mais antigos instrumentos de cooperação penal internacional. O acordo em apreço contém as cláusulas usuais a esse tipo de ajuste, tais como necessidade de dupla incriminação, princípio da especialidade, causas de recusa obrigatória e facultativas, concurso de pedidos, procedimentos para solicitação e entrega do extraditando.
O texto segue agora para a promulgação.
O Congresso instalou a comissão responsável por analisar a medida provisória que isenta os taxistas da cobrança de encargo pela verificação de taxímetros. Repórter Henrique Nascimento.
O Congresso instalou a comissão mista que vai analisar a medida provisória que isenta os taxistas por 5 anos da cobrança de taxa de verificação de taxímetros. A proposta também reforça a obrigatoriedade do equipamento em cidades com mais de 50 mil habitantes, com revisão a cada 2 anos pelo Inmetro. O presidente da comissão, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou que a MP é uma oportunidade de ampliar direitos e avanços para a categoria em diálogo com o governo e os profissionais.
Essa questão do taxímetro é muito importante, mas se nós pudermos ampliar através dessa medida provisória, nós estamos com uma ferramenta na mão que nós podemos ajudar e ajudar muito a nossa classe dos taxistas.
O relator da medida, deputado José Nelto, do União de Goiás, afirmou que pretende dialogar com a categoria para construir um texto mais amplo.
E jamais nós poderemos tirar o direito de qualquer categoria, de qualquer trabalhador, de trabalhar. Nós queremos o melhor para os passageiros, que tenha um taxista, que tenha confiança do nosso povo brasileiro.
A medida provisória será analisada pela comissão mista e depois seguirá para votação nos plenários da Câmara e do Senado. Senado.
E a comissão responsável por discutir a medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano promoveu uma audiência pública com representantes do setor de comércio exterior. Para os participantes, o plano contribui para a diversificação do mercado e a abertura de novas negociações. Repórter Maria Beatriz Giusti.
A terceira reunião da comissão mista que analisa a medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano e o Comitê de Acompanhamento das Relações Comerciais com os Estados Unidos contou com a presença de representantes do setor do comércio exterior. O plano prevê o desenvolvimento de ações que possam mitigar os efeitos negativos da taxação de até 50% impostas pelos Estados Unidos, como a utilização de 30 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Exportações para a criação de linhas de financiamento às exportações. Segundo os debatedores, a medida pode abrir novos mercados para os produtos brasileiros. O coordenador de análise de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, Ulisses Pimenta, citou o programa Exporta Mais Brasil, que pretende aproximar o comércio exterior dos empreendedores brasileiros. Para o relator da comissão, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, a medida provisória é essencial para o pequeno e médio produtor, que serão os mais afetados pelas taxações.
Pela tramitação dessa MP, ele está salvando muita coisa no Brasil, inclusive os pequenos. Quer dizer assim, a gente teve contatos com o pessoal das frutas, com o pessoal da pesca, da abelha, né, da apicultura.
Também estiveram presentes representantes do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil.
A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou o projeto de lei que reconhece o Instituto Cultural Kutner e seu acervo audiovisual sobre a cultura negra como manifestação da cultura brasileira. Repórter Marcela Diniz.
Começou lá em 1980 o trabalho que tornou possível, hoje, para qualquer pessoa que deseje, ver o único registro da visita de Nelson Mandela ao Brasil em 1991, 3 anos antes da eleição que selou o fim do regime do apartheid na África do Sul, ou as imagens do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras em 1988, ou ainda, naquele mesmo ano, a passagem de Gilberto Gil e Pelé pela África, no centenário da abolição. Esses e outros registros são da Kutner, uma organização que reúne o maior acervo dedicado à história e à memória da maioria da população brasileira, a população negra. A Kutner recebeu em 2023 o título de Patrimônio Cultural Material do Rio de Janeiro e, por iniciativa da deputada federal Benedita da Silva, do PT Fluminense, poderá em breve ser classificada como Manifestação da Cultura Nacional. Na prática, isso inclui o poder público no compromisso de preservação da Kutner. O projeto foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado, com voto favorável do relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
A Kutner não apenas preserva e celebra a riqueza da cultura afro-brasileira, mas também atua como instrumento de empoderamento social e afirmação da cidadania.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, lamentou a falta de cirurgiões pediátricos no Hospital Valdemar de Alcântara, em Fortaleza. Segundo ele, médicos do hospital estão em negociação por reajuste salarial, o que tem provocado paralisação de atendimentos e cirurgias. Girão afirmou que vai acionar a Secretaria de Saúde do Ceará para buscar uma solução para o impasse.
Nós estamos realmente diante desse caos no estado. Não falta dinheiro, a gente sabe disso, nem para a segurança e muito menos para a saúde, porque isso é essencial para a manutenção de uma vida digna.
E o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, celebrou o primeiro ano de funcionamento do Hospital de Amor em Campina Grande, em parceria com a Secretaria de Saúde e a Matriz de Barretos, em São Paulo. A unidade hospitalar, mesmo em fase inicial, já alcançou mais de 15 mil atendimentos em prevenção oncológica. Veneziano ressaltou que a interiorização dos serviços de saúde representa um avanço importante para a população nordestina.
A direção do Hospital de Barretos, que se dispôs a fazer esse investimento, daqui a poucos dias nós vamos ter a construção em definitivo da estrutura física.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou a continuidade do processo de concessão para a restauração da Floresta Nacional do Bom Futuro, em Rondônia. A iniciativa é inédita no país e vai permitir a recuperação de áreas degradadas e a comercialização de créditos de carbono. Na última sessão plenária do TCU, o ministro relator Haroldo Cedraz falou sobre a avaliação do projeto.
Que o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima atentou para os aspectos de economicidade e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente ao projeto de concessão para restauração da Floresta Nacional do Bom Futuro.
A estimativa é recuperar mais de 12 mil hectares danificados na região. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Homicídio provocado por velocidade alta perto de escola terá pena maior. Avança projeto de lei que garante a professores temporários piso salarial. Comissão facilita audiências de conciliação dos juizados especiais cíveis.
Prosseguimos hoje com as comemorações pelos 90 anos da Voz do Brasil. O jornal Câmara dos Deputados está sendo produzido diretamente da cidade de Manaus, no Amazonas, com a participação da colega Priscila Gama, da Rádio Câmara Manaus, que faz parte da rede legislativa de rádio. Eu sou Mônica Tati e seja muito bem-vinda, Priscila.
Obrigada, Mônica. Boa noite a você e a todos que acompanham. É uma alegria participar da apresentação dessa edição do jornal Câmara dos Deputados dentro da Voz do Brasil. Vamos agora as notícias da Câmara dos Deputados.
Proposta aprovada na Câmara facilita a realização de audiências de conciliação dos juizados especiais cíveis. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que permite ao réu ser representado por advogado nas audiências de conciliação dos juizados especiais cíveis. O texto seguirá agora para a análise do Senado. Hoje, nessa situação, há o mecanismo da revelia. A revelia ocorre quando o réu não comparece às audiências ou não apresenta contestação, podendo gerar a presunção da verdade dos fatos alegados por quem apresentou a ação à Justiça. Ocorre que nos juizados especiais é buscada uma solução amigável entre as partes envolvidas no litígio. Somente na ausência de um consenso entre as partes é que a questão é submetida a um juiz. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora da proposta, não há prejuízo para o réu.
Até porque muitas vezes o réu não gosta de participar. Né? E o advogado está preparado, sabe exatamente até onde o réu pode ir na conciliação e pode representá-lo. O projeto é simples, mas de muita importância para o cidadão.
O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, disse que a aplicação automática da revelia pode desencorajar a busca por um acordo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia a decisão do Senado de rejeitar a PEC das prerrogativas, que exigia autorização da Câmara ou do Senado para o STF processar deputado ou senador. Ela ainda lamenta que a Câmara tenha votado contra a vontade popular.
Para Jandira Fegali, medidas como a PEC das prerrogativas enfraquecem a democracia e colocam a sociedade contra um poder eleito. Ela defende que o parlamento respeite seus limites políticos e constitucionais para manter uma relação saudável com a sociedade e outros poderes.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, exalta a mobilização de cidadãos em movimentos sociais em todo o país que levou à rejeição da PEC das prerrogativas no Senado. Ele destaca a importância da participação popular contra propostas que afrontam a democracia.
Glauber Braga observa que várias ações coordenadas fizeram com que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado arquivasse a proposta por unanimidade, tirando, inclusive, a possibilidade de qualquer recurso ao plenário do Senado Federal.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, espera que, depois da rejeição do Senado, a PEC das prerrogativas e das manifestações populares do dia 21 de setembro, o Congresso vire a página e passe a trabalhar em sintonia com as demandas do povo brasileiro.
Daniel Almeida entende que a lista de prioridades do Parlamento deveria incluir temas como educação, saúde, jornadas de trabalho mais dignas e maior proteção aos trabalhadores, como, por exemplo, os motoristas de aplicativo.
Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, enfatiza as necessidades de a Câmara se reconectar com as demandas da população, que foi às ruas para demonstrar seu descontentamento com o que ele chama de pautas tóxicas, com a PEC das prerrogativas e o projeto de anistia.
Paulo Lemos defende a aprovação de projetos que melhorem a qualidade de vida dos trabalhadores, como o fim da jornada 6x1. Ele sugere ainda a inclusão da educação e do fator amazônico na alimentação escolar, na lista de prioridades do Legislativo.
Para Rogério Correia, do PT Mineiro, o Senado entendeu mais rápido do que a Câmara as manifestações populares de setembro e rejeitou a PEC das prerrogativas, que previa uma maior proteção a deputados federais e senadores diante de eventuais ações judiciais.
Rogério Correia também espera que o projeto da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro seja arquivado. Ele argumenta que o Congresso deve responder à pressão das ruas, priorizando ações concretas em favor da justiça fiscal e da população trabalhadora.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressalta que a mobilização popular impediu o avanço da proposta que pretendia dificultar processos criminais contra parlamentares. Ele espera que o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro também seja arquivado.
Orlando Silva ainda celebra a abertura de processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. O parlamentar entende que a Câmara acerta ao punir políticos que, segundo ele, trabalham contra o país.
Meio Ambiente.
Duda Salaber, do PDT, denuncia a interferência de grupos ligados à mineração na pauta do Congresso Nacional. A deputada alega que o lobby do setor impediu a votação do projeto que cria o Monumento Natural da Serra do Curral, em Minas Gerais.
Duda Salaber alerta que a ação configura ataque à democracia, uma vez que, segundo ela, o crime organizado teria pressionado deputados para impedir a proteção ambiental da região. Ela pede que o projeto seja novamente pautado em nome da proteção ecológica, hídrica e cultural da Serra do Curral.
Economia.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra a aprovação do projeto que isenta do imposto de renda trabalhadores com salários de até R$ 5.000 e reduz a alíquota para quem recebe até R$ 7.350.
Valdenor Pereira avalia que a proposta representa um marco de justiça tributária, com impacto direto nas economias locais e em todo o território nacional. O deputado elogia a iniciativa do governo federal, afirmando que a aprovação beneficia mais de 15 milhões de brasileiros.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também comemora a aprovação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Ele lembra que as mudanças previstas no texto vão beneficiar milhões de brasileiros.
De acordo com Ivan Valente, a proposta garante alívio fiscal para a maioria da população e assegura que os mais ricos contribuam de forma justa, preservando os serviços públicos.
Cobalcini, do MDB, está preocupado com o impacto econômico que a taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros pode gerar sobre a indústria de Santa Catarina. Ele ressalta que o setor produtivo, com base florestal, enfrenta risco de desemprego em massa.
Cobalcini reafirma que a situação exige ação rápida dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, porque cerca de 75 mil trabalhadores dependem diretamente desse setor. Ele espera que um novo acordo entre os dois países seja capaz de manter a produção e a exportação catarinenses.
Neto Carleto, do Avante, alerta para os riscos que a importação de cacau da Costa do Marfim pode gerar para a produção da Bahia. O deputado afirma que a entrada da fruta no país desvaloriza o cacau brasileiro, prejudica a economia local e aumenta o desemprego na região.
De acordo com Neto Carleto, a suspensão imediata do decreto que autorizou a importação do cacau é fundamental para proteger o setor. O parlamentar afirma que a medida mantém a sustentabilidade econômica do agronegócio no estado da Bahia.
Transportes.
Bebeto do PP cobra melhorias na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ele afirma que duplicações e a construção de um viaduto em São João de Meriti são fundamentais para reduzir engarrafamentos e ampliar a mobilidade na Baixada Fluminense.
O deputado cita ainda a revitalização da ferrovia da Baixada, com viadutos, passarelas e muros de contenção. Para Bebeto, essas obras representam dignidade e desenvolvimento e a superação do abandono das ferrovias e rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD baiano, comemora os anúncios feitos no município de Rio Real, que incluem mais de 170 milhões de reais em saneamento básico, 10 milhões de reais para a reforma do Hospital Municipal, além da pavimentação de ruas e da reforma da Feira Livre.
Segundo Gabriel Nunes, o avanço só é possível graças à articulação entre governo federal, estadual, prefeitura e lideranças locais. Ele afirma que o trabalho conjunto, somado a emendas parlamentares, garante investimentos contínuos em saúde, mobilidade e equipamentos.
Ícaro de Valmir, do PL, registra a realização da Expo Glória, a festa da capital do leite, na cidade sergipana de Nossa Senhora da Glória. O deputado assinala que esse evento valoriza a produção local e o orgulho sergipano.
Ícaro de Valmir também registra a realização da Festa do Vaqueiro de Porto da Folha, no Alto Sertão Sergipano, entre os dias 26 e 29 de setembro. O deputado ressalta que o evento é um marco cultural que fortalece as raízes e tradições do povo da região.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, cumprimenta a administração de Cariacica, apontada como referência para prefeitos de todo o país em quesitos como gestão pública e políticas de geração de emprego e renda.
O deputado destaca o sucesso da cidade em áreas como saúde, segurança e desenvolvimento. Ao falar da harmonia entre prefeitura e lideranças locais, Messias Donato reforça que a boa gestão fortalece a democracia e melhora a vida dos moradores.
Trabalho.
Avança na Câmara projeto que garante um piso salarial a professores temporários. A reportagem é de Isabela Ludovichak.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto que assegura o pagamento do salário dos profissionais que atuam de forma temporária nas redes de ensino com base no piso nacional do magistério. Dados do Censo Escolar de 2024 indicam que, dos mais de 1 milhão de professores da rede pública de educação, cerca de 781 mil são temporários. Apesar de comum, o regime de contratação temporária feita pela União, Estados, Distrito Federal e municípios é uma exceção prevista quando um professor titular se ausenta por motivos de saúde e a escola encontra um substituto provisório. Segundo o autor da proposta, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, grande parte dos gestores no país contrata o professor temporário para economizar 2 meses de salário.
Porque só paga 10 meses para economizar o 13º e as férias. Esse profissional não tem direito de participar do planejamento pedagógico da unidade escolar. Ele não cria vínculo com a família dos alunos, ele não cria vínculo com os alunos, ele não cria vínculo com os outros profissionais daquela escola, porque ele simplesmente não sabe onde estará no próximo ano.
Atualmente, o piso nacional do magistério é de R$ 4.867,77 para a rede pública de todo o país com jornada de 40 horas semanais. Além de trazer menos estabilidade, a contratação temporária não prevê progressão de carreira aos professores e costuma durar entre 1 e 3 anos. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, presente na votação da medida pela Comissão de Educação, criticou a contratação temporária.
Você contrata temporariamente um professor para colocar numa vaga que devia estar sendo ocupada por um concursado, que é esta forma mais precária de contratação, é mais barata e ela dificulta, inclusive, que esses profissionais se organizem para reivindicar os seus direitos. E aí, nós precisamos criar mecanismos de obrigatoriedade de concurso público, de carreira, até porque isso traz, inclusive, consequências na qualidade da educação.
A única alteração do texto foi proposta pela relatora na comissão, deputada Socorro Neri, do PP, do Acre, para substituir a expressão professores temporários por professores contratados por tempo determinado. A proposta, que garante o piso salarial da educação básica a professores contratados por tempo determinado, de maneira excepcional pelo Sistema Público de Ensino, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Educação.
Bacelar, do PV da Bahia, afirma que, embora candidatos apresentem a educação como prioridade, muitos deles abandonam a pauta após eleitos. Ele ressalta que, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica, um terço dos municípios não paga o piso de R$ 4.800.
Bacelar aponta que o problema é mais grave no Sudeste e no Sul, as regiões mais ricas do país. Ele defende a atualização da lei em vigor e cobra que prefeitos e governadores cumpram a norma. Nas palavras do deputado, descumprir o piso significa desrespeitar a sociedade.
Saúde.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, celebra a aprovação da medida que cria o programa Agora Tem Especialistas. O objetivo é ampliar o acesso a serviços do SUS por meio da oferta de prestadores privados em troca de redução em tributos federais.
Ao elogiar o governo federal pela iniciativa, Márcio Gerri reitera que o programa é uma ação fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil e para o atendimento de milhões de brasileiros.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, exalta o trabalho das mulheres no sistema prisional e afirma que o controle dentro das cadeias é essencial para conter a criminalidade. Para ele, a política de contenção nos presídios impacta a segurança pública e os índices de violência.
Coronel Assis também alerta para a situação no Rio de Janeiro, onde, segundo ele, facções criminosas dominam territórios, erguem barricadas e impõem seu poder armado. Na avaliação do deputado, o governo federal é omisso diante dessa realidade.
Comissão aprova pena maior para homicídio cometido por quem dirigir em velocidade alta perto de escola. A repórter Clara Lisboa tem os detalhes da medida.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou proposta que classifica como agravante para crimes de lesão corporal e homicídio culposo no trânsito o ato de dirigir em velocidade maior que o permitido quando a infração ocorrer perto de escolas, hospitais e locais de embarque e desembarque de passageiros. Segundo o projeto, a pena prevista poderá ser dobrada. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece de 2 a 4 anos de prisão como pena para o crime de homicídio culposo no trânsito. Para lesão corporal, pode ser aplicada a pena de 6 meses a 2 anos de prisão. O texto aprovado foi a versão elaborada pelo relator deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, para o projeto do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Para o relator, a medida é necessária para conscientizar a população sobre a gravidade do ato de dirigir acima da velocidade em áreas com grande fluxo de pedestres.
Esse projeto a gente visa colocar uma regra cada vez mais dura para que o brasileiro entenda o seguinte: cara, isso aqui não é mais uma penalidade qualquer, isso aqui vai se tornar crime agora. Se você cometer isso aqui, você vai ser preso, vai pagar na cadeia por isso. A gente não pode ter crianças sendo todos os dias sofrendo esse tipo de violência de um mau condutor, sendo visto como algo pequeno. É muito grave isso.
A proposta que torna agravante o ato de dirigir acima da velocidade em áreas com grande fluxo de pedestres ainda deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Clara Lisboa.
Relações Exteriores.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de ceder a exploração de terras raras no Piauí para os Estados Unidos. O deputado afirma que a iniciativa busca atender a interesses ligados ao ministro Alexandre de Moraes.
Maurício Marcon sustenta que a troca envolveria suspensão de sanções internacionais aplicadas à família do magistrado. Ele critica o executivo por, segundo sua avaliação, abandonar posições já anunciadas e agir em função de conveniências particulares.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o governo federal de comprometer relações com países historicamente aliados. Ele critica a participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU, onde o presidente Lula deixou de condenar ações do Hamas.
Sargento Gonçalves afirma que a gestão federal desrespeita democracias amigas, como Israel e os Estados Unidos, enquanto demonstra apoio a regimes autoritários. Ele acredita que o Brasil precisa retomar um caminho de fraternidade internacional, restaurando vínculos com nações estratégicas.
Termina agora essa edição especial do Jornal Câmara dos Deputados. Produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara Manaus, integrante da Rede Legislativa de Rádio.
Eu agradeço a Priscila Gama e a toda a equipe da Câmara Municipal de Manaus, no Amazonas, pelo excelente trabalho conjunto.
Obrigada, Câmara dos Deputados, por esta oportunidade. Este programa teve trabalhos técnicos de Itelvino Gomes e Marinho Magalhães e apresentação de Priscila Gama e Mônica Tati. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.